Este é um podcast M80.
Alô.
Alô. Vamos falar de comida. Yes! Falar de comer, comer. Eu nunca fiz estatísticas, mas eu acho que se fizesse uma estatística daquelas com gráficos de barras dos temas mais recorrentes nos macaquinhos, comer ou comer. Ai, está muito lá para cima.
É com este, não podemos arranjar um genérico que tenha comer ou comer.
Comer ou comer, tipo okay. Um carimbo. Tipo okay. Um carimbo de emissão.
Comer ou comer.
Comer ou comer.
Temos que tratar disso. Sim. A voz da Wanda dá credibilidade. Comer ou comer.
Ou então peça à Filipa Gomes, já que ela
sim,
não é,
sim,
que
sim,
ela
sim,
faz aí
sim,
um somzinho. Vou-lhe pedir.
Lá em casa é muito fácil perceber quem é que ligou a televisão, porque eu não sei se isto acontece nos vossos lares, mas às vezes a televisão é ligada e abandonada.
Verdade.
Às vezes está ligada porque sim.
Só para ficar lá, não é?
Ficar
sim.
Fazer
se
companhia.
A minha mãe estiver presente, sim. Diz logo um.
Quem
a luz.
É que paga a conta,
exatamente,
não é?
Claro. Olha a luz.
Portanto, é um clássico de todos os lares. Lá em casa é muito fácil perceber quem é que ligou então a televisão. Se estiver a dar desenhos animados, foi o João.
Bem.
Se estiver a dar um Salgueiros Bessa Cavenense, foi o Jorge. Se estiver a dar uma neozelandesa aleatória a fazer um folhado de espargos no meio do seu quintal, fui eu. Porque já não há um programa de culinária normal, tem que ter tudo assim.
Sim.
Quando eu trabalho em casa, normalmente escrevo e alô osteopata, serei a vossa cliente em breve, porque isto é como eu passo as tardes que eu tenho que ficar em casa a escrever, sou assim, toda torta no sofá, computador ao colo, toda a gente me diz, tu sabes o que é que está a fazer? Sei, mas...
Computador é uma extensão de ti, como toda a gente sabe.
Escrevo toda a torta no sofá, computador ao colo e Jamie Oliver como som de fundo. Aliás, se um dia estiverem a ouvir os macaquinhos e aleatoriamente lá para o meio eu começar a dizer, numa frigideira, saltei 3 colheres de sopa de azeite com cebola fatiada, deixo cozinhar em lume brando por 15 minutos, tempero com sal e pimenta, vi que simplesmente dei para mim a escrever o que estava a ouvir. Ninguém. Começou a aparecer no meio do texto. Por defeito, a minha televisão está então ligada em canais em que alguém está a rechear um feijão. Porque isso me relaxa, por algum motivo bizarro.
Claro.
Eu sonho que um dia também eu vou rechear o meu próprio feijão. Não vou. Mas claro, estar sempre a ver canais de culinária tem consequências. A clássica é ficar a morrer de fome.
Assim é impossível.
E não só morrer de fome, como aquilo que tu tens em casa não serve para o tipo, porque
não,
é um tipo de fome específica.
Não se compara.
Não dá, não é aquilo que eu queria.
Consegue sentir o gosto daquilo que está a ser cozinhado no vídeo que está a ver.
Faz mal, porque quando é comida asiática, que é a gente que estamos, não é? E tipo, faltam-me aqueles mil molhos que eles
ficam. Não é muito específico. Portanto, fico eu a ter que me contentar com bolacha Maria com queijo flamengo.
Também.
Que é bem bom.
Atenção.
Vamos também fazer um vídeo para ver se fica viral bolacha Maria com queijo flamengo. Quando tudo o que eu queria era lanchar um bife Wellington, umas vieiras salteadas, um pad thai. Era tudo o que eu queria. Há, aliás, de certeza, estudos que comprovam a relação entre a massa corporal de um espectador e o ato de ver canais de culinária. É impossível. Quem nunca esteve a ver um Masterchef e depois foi dar consigo a tentar enfiar uma concha da sopa numa lata de leite condensado, que atira a primeira pedra, não viveu. Outra consequência de ver muitos canais de morfos é que nos muda o vocabulário. Nós ficamos mais apurados para esta culinária.
Exato.
Não há molho, há redução.
Bem.
Uau!
Não há estufados, há ragus.
Isso é mesmo sério, não é?
Okay.
Não há coberturas, há ganaches. Um fã de culinária não diz ovos mexidos, diz emulsão cremosa de pré-galinha.
Ui?
Não diz pão com chouriço, diz brioche com desconstrução de suíno. Uma pessoa tem que saber as coisas pelos nomes.
Não vais entrar aí com a espuma?
Não, a espuma. Da espuma do mar.
Parece que estou a falar xerife. Eu percebo muito pouco de culinária. Safo-me na cozinha, mas percebo muito pouco. Mas isto
assim,
isto
não,
é
não,
é,
não,
é,
não,
estou,
não
estou a ouvir
coisas. Não vais fazer uma coisa que toda a gente faz. Vais fazer uma coisa e
uma espuma de espargos é espuma.
É espuma
que sabe as espargos.
É assim, dás uma banhoca ao espargo, depois sopras para a água e dilha e fica uma espuma. E é bem
bom. É espuma.
Perdidinho. O curioso é que o boom dos canais que nos ensinam a cozinhar surge numa altura em que as pessoas cozinham menos. Há menos tempo, há menos pachorra e as pessoas cozinham menos. Por exemplo, quando eu era criança, ir a um restaurante era uma raridade reservada a datas especiais. Não havia cá o é sábado, tô calona, vamos comer fora. Isso não existia quando eu era miúda. Não havia cá frescuras. Ir ao restaurante era caro, exigia vestuário aprimorado para a ocasião. Hoje em dia, nós vamos mais a restaurantes e depois também somos mais chatos nos restaurantes porque achamos que percebemos mais que o cozinheiro porque passamos mais tempo com o Gordon Ramsay na televisão do que com a nossa mãezinha.
É verdade.
Pois dizemos como coisas. Ai, não é assim que se confita uma beterraba. Dizemos nós, apesar de em casa só comermos aquelas sacas de ravioli do supermercado, que é só cozer, sabem? Bem boa,
sabemos.
O meu programa preferido é um concurso do Food Network e antes que digo, ai, eu acho que não tenho Food Network. quão doente eu sou. Eu pago para ter Food Network. Pago 5 euros por mês para ter Food Network. Porque eu vejo muito.
Deve ser a única.
Foi uma prenda que o Jorge me deu. O Jorge deu uma prenda de eu vou assinar o Food Network.
Somos inclusivos.
Isso é amor.
É assim, eu tenho todos os canais de desporto na face da terra. Todos os canais de desporto na face da terra nós temos lá em casa. Portanto, eu ter um Food Network. Eu ter um Food Network. É o mínimo. Portanto, o meu preferido.
Coradinha, deve com coradinha.
O meu preferido é um concurso da Food Network que se chama Chopped.
Chopped.
Eu adoro Chopped.
Ok, cortado.
De cortar.
Okay.
Eles têm que ser exímios.
O Chopped já tem tipo 50 e tal temporadas. Não é necessariamente sobre. O Chopped é porque os concorrentes vão sendo.
Com um facalhão?
Não. Que cada temporada sai um concorrente. E o concorrente que sai, nós dizemos que ele foi Chopped. Eu acho que eles não cortam. Eu acho que eles não cortam cadáveres. Calma. Acho que as pessoas sobrevivem. E o Chopped é o daqueles que têm tipo uma cesta mistério. Cada prova tem uma cesta com ingredientes.
Fico louca.
E às vezes brinca isso em minha casa. Sabem aquela fase tipo quando nós voltamos de férias com o frigorífico só tem tipo 3 ingredientes? Eu brinco ao Chopped. Mas no Chopped eles normalmente misturam ingredientes fora. Tipo, tu abres a cesta e há um polvo, sangue de galinha, M&M's de amendoins e uma ratazana morta à pedrada. E eu adoro ver aquilo. Como é que eles vão safar?
Uma ratazana morta
à pedrada.
Não é pedrada, é padrada.
Sabes que eu já vi
que é assim,
já vi uma ratazana morta à pedrada a ser vendida numa feira em Luang Prabang. No Laos, já vi.
Obrigado.
Um senhor muito contente.
Já vi uma família
a vender
em Bangkok.
Mas este senhor estava a vender no mercado para comer, não era tipo uma ratazana que lá estava. O senhor tinha morto várias ratazanas com uma pedra e estava a vendê-las.
Por favor, nunca é
pedrada. Eu pensei,
Miane?
Padrada, obviamente. Isso não mata. Claro, uma pedrada é uma coisa diferente. Mas eu gosto do Chopped porque o Chopped é uma metáfora para a aleatoriedade da vida. Nunca nada é exatamente como queríamos, mas no final a malta orienta-se sempre.
Orienta.
Olha o Paulo, uma carreira de padre.